Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e estarei juntinha com vocês até às 10 para ouvirmos muita música e informação de qualidade. E para conversar conosco aqui hoje no estúdio da RUM, recebo a psicóloga clínica e do desporto, doutora Tabita Teles, para falarmos sobre maternidade. Seja muito bem-vinda, doutora Tabata.
Muito obrigada.
Mais uma vez.
Exato, mais uma vez, mais um mesinho estamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. E vamos hoje discutir um tema muito bom para esse mês.
Exatamente. É o mês das mães, né?
Exato.
Temos que falar de maternidade. E quem não conseguiu acompanhar no dia aqui em direto, pode nos acompanhar nos podcasts que ficam gravados no site da RUM, Rádio Universitária do Minho, em www.rum.pt. Bom, doutora Tabata, vamos começar por aqui, olha, pela idealização, né, da maternidade. Por que que a sociedade idealiza tanto a maternidade?
Essa é uma pergunta boa, porque idealizamos tudo, né?
Tudo é idealizado.
Como seres humanos, é muito natural. E até saudável que a gente idealize. Então, a partida, isso não é problema nenhum. E até um funcionamento muito natural idealizarmos. O problema é aquele meme, né, que a gente tem expectativa versus realidade. Então, o problema não é idealizar. O problema é depois a gente não ter resiliência suficiente para lidar com uma realidade que muitas vezes é muito diferente daquilo que é esperado. Então, quando as pessoas falam assim, não crie expectativas, eu não gosto muito disso, porque eu acho que é impossível. Quando você fala, não crie expectativa com relação a isso, é porque já criou.
Exatamente.
Já foi.
Só de querer, você já está expectando
de querer,
alguma coisa.
Exato. Então, não é problema ter expectativa, não é problema idealizar. O problema é funcionar somente a partir daquilo, é comparar a realidade com aquilo, né? É ter uma certa frustração quando as coisas não acontecem como previsto. Mas idealizar e depois lidar bem com aquilo que acontece não é problema nenhum, né? Então, acho que aqui a gente precisa falar desses dois fatores. Um é a idealização que sempre acontece, que é normal, e o outro é aquela idealização, digamos, cristalizada, que a pessoa não vive ali a realidade e fica muito voltada àquela idealização. Aí sim vai ter um problema, né?
E quais que seriam, se é que existem, consequências mentais, né, para as mães nessa idealização?
Tem muitas. Eu acho que tem um fatorzinho que hoje a gente encontra muito na nossa sociedade, que vai acontecer muito com mães, pais, de um modo geral, que é a famosa ansiedade. Porque a ansiedade é quando a gente tenta, basicamente, antecipar o futuro, né? A gente tem uma coisa lá na frente que a gente não tem controle nenhum e a gente fica aqui pensando naquilo. Por um lado, isso pode ser bom, porque é a partir disso que a gente planeja as coisas. Mas, por outro lado, se a gente fica muito nisso, a gente vai ter um quadro ali de ansiedade mais patológica, porque a gente vai querer controlar o incontrolável, não é? E imagina quando você está com uma criança que você tem que educar, e, claro, tem toda uma ideia de futuro para aquela criança, então é claro que vai vir muito a questão da ansiedade. E se eu idealizo muito, e tenho essa idealização que eu chamei de cristalizada, vamos chamar assim, de rígida, quando a criança começa a se desenvolver, ela não vai estar dentro daquilo que eu imaginei. É muito raro que ela esteja dentro daquilo que eu imaginei. A probabilidade maior é que ela não esteja.
Exatamente.
Né?
E quando é mais de um filho, cada um com uma realidade diferente, completamente diferente do outro.
Exatamente. Então, a mãe, ela vai ter que ter o que a gente chama de uma flexibilidade cognitiva muito boa, né? Ou seja, eu gostaria de fazer isso, né? Imaginei isso, mas o que eu tenho é aquilo. Vou precisar trabalhar, então, com aquilo que eu tenho, né? Então, se não há essa mentalidade, vai ter uma consequência já muito, muito direta e muito clara dessa idealização, né? Então, todas as estratégias vão ser montadas a partir dessa rigidez ou não com a questão da idealização. Isso não significa dizer que é fácil, porque quando a gente fala assim,
fica fácil.
Parece que é muito fácil.
Na teoria, é tudo muito tranquilo.
Né? E esse tema foi interessante, porque eu tenho aqui o hábito de sempre colocar caixinha de perguntas, né, no Instagram para o pessoal perguntar e falar coisas para o programa. E esse foi, não sei se foi o recordista, mas teve muita participação das pessoas, muitas mães vindo falar. E uma das coisas que apareceram, aliás, coisas que apareceram que eu acho que tem muito a ver com essa questão, essa angústia do que fazer, né? E até com uma delas a gente estava conversando que é assim, muitas vezes a gente fala, tem que fazer isso com os filhos, tem que fazer aquilo, tem que colocar limite nas crianças, tem que isso, tem que aquilo, né? Tá, mas a gente só pensa do ponto de vista da criança como se o adulto soubesse como fazer.
Como se fosse uma receitinha de bolo, né?
Sim.
Pega isso e segue. Segue isso aqui.
Exato. E como não tem a receita de bolo, é você soma, não tem a receita de bolo. Eu idealizei aqui e provavelmente as coisas vão ser diferentes daquilo que eu idealizei. Eu tô diante de uma imprevisibilidade absurda,
Com certeza.
né? Então, voltando para o nosso tema, né, da idealização, essa idealização pode ser muito bacana, porque, de novo, como é uma coisa natural, se a gente não idealiza, e os psicanalistas têm vários estudos interessantes sobre isso, se eu não idealizo, se eu não tenho ali uma certa projeção daquilo que eu espero para o futuro, que tem a ver com a questão do desejo, né? A criança precisa ser nutrida disso também. Precisa que o adulto olhe para ela achando que ela pode ser alguma coisa. E isso é muito bom. Mas quando a
Isso.
gente tem uma idealização cristalizada, né? Ou seja, só pode dar certo se for assim, só pode ser se for daquele jeito, a gente pode ter sim uma consequência muito, muito danosa. E muito facilmente isso acontece. Visto que há uma imprevisibilidade muito grande, né, na questão da educação, na questão desse papel da maternidade que ninguém diz como é que é, até porque ninguém sabe, porque cada um é de um
Exato.
jeito.
E eu fico pensando o seguinte, o risco também dessa na idealização é quando essa idealização se mistura com os sonhos dessa mãe, né?
Sim.
Na verdade, a idealização é por aquilo que a mãe muitas vezes gostaria de ter cumprido, gostaria de ter vivido, gostaria de ter tido, e prospecta tudo isso no filho. Isso também é complicado.
Exatamente, é muito difícil olhar para a criança e já perceber que ela vai querer um caminho diferente e idealizar a partir disso é
Idealizar o
mais
sonho
raro.
do seu filho é mais
Exato.
complicado,
Há
é.
mães que conseguem, mas é muito mais raro, porque você tem que ter assim uma capacidade, né, de gestão emocional, de resiliência, dizer, olha, o que eu queria não vai ser. Vou segurar aí essa onda, então vou idealizar dentro daquilo que ele gostaria, que ela gostaria. Nem até muito mais difícil. É possível, é. Mas acho que não vai ser para todas as mães e já vai ser um ponto aí mais difícil de tocar. Mas mesmo para as mães que não conseguem, porque é muito humano,
É,
né?
com certeza.
Isso, não é problema nenhum você não conseguir idealizar dentro daquilo que seu filho quer. Porque é difícil mesmo, né? O problema é quando você quer
É porque, na
só do
verdade,
seu jeito.
porque na sua cabeça você está querendo o melhor para ele.
Sim.
Né? Mas nem sempre o melhor para ele é o que ele compreende como o melhor para ele.
Que é outro ponto
É outro
também.
ponto. Exatamente. Agora, doutora Tabata, e quando, junto a essas expectativas, né, a essas idealizações, vem a ansiedade, ou, na verdade, não é nem ansiedade, o medo de fracassar, porque é uma responsabilidade muito grande. Ser mãe, você imaginar que você é responsável pela vida de outro ser, é muita responsabilidade. E quando somada a isso, vem o medo.
E aí, o que que o medo faz com a gente, né? O medo, ele tem um papel muito importante. Todas as emoções são importantes. Tá aí o filme Divertidamente para nos lembrar disso, que é um filme para crianças, para adultos, né? Então, qual é o papel do medo? O papel do medo, ele, como dizem que os portugueses, o medo é aquele travão que eu puxo, porque o medo normalmente é quando a gente reconhece algum perigo, alguma ameaça, algum risco. Então a gente freia. Ou a gente diminui a velocidade, ou a gente dá um passo atrás. Então, o medo faz com que a gente pare ou diminua a linha velocidade. Então, o medo, ele aponta para algo que eu não estou conseguindo lidar e eu prefiro parar. Só que na vida a gente não pode parar, né? Não tem como parar. E o que que muitas vezes isso traz como consequência, né? A hesitação. Então, principalmente no caso de crianças, se a gente reparar bem, a criança, ela ainda não tem muita segurança do que fazer, para onde ir. E quando o adulto hesita, aí é que ela fica insegura. Às vezes, mesmo que o adulto fale uma coisa que não é assim tão boa, mas se o adulto fala com
Com
segurança, ou
segurança.
seja, se não passa aquele medo, se tá ali, às vezes é até melhor do que uma coisa que aparentemente é boa, mas o adulto já vai falar cheio de medo, com hesitação, a criança não se sente segura. Então é um outro ponto, porque até então a gente estava falando de questões mais a nível de pensamento, né? A mãe que acha isso e que faz aquilo, mas tem um componente emocional também muito forte aqui, então a
E que
gente tem que
impacta
aliar,
diretamente.
impacta diretamente, então a gente tem que aliar essa gestão emocional a uma boa reflexividade acerca daquilo que a gente quer fazer, ou seja, mesmo que eu não saiba muito bem o que fazer como mãe, eu preciso escolher um ponto, eu preciso escolher um norte. Se isso não der certo, eu mudo, mas pelo menos num determinado momento eu escolho um ponto e vou, né? Claro, não é a partir de uma deliberação assim, digamos, rápida. Não, eu pondero, né? Escolho um caminho, confio naquele caminho e vou. Agora, eu tenho que ter o discernimento de se tem algumas coisas naquele caminho ali que não vão bem, eu preciso mudar, né? Mais vale do que eu ficar naquele medo, naquela hesitação, naquela ansiedade, e aí eu vou por aquele caminho, mas eu não vou de uma forma muito segura, não passo muita confiança para o filho. Então, isso pode gerar uma ansiedade em todo mundo, né? Ou seja, não só na mãe, mas também no filho.
Exato.
Então, também isso não é tão interessante, né?
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir.
Você me queria outra vez e que ainda gostava de mim. Ilusão, eu bebi talvez. Foi amor, por você bem sei. A saudade aumenta com a distância e a ilusão é feita de esperança. Foi a noite, foi o mar, eu sei, foi você. Você bem sei, a saudade aumenta com a distância e a ilusão é feita de esperança. Foi a noite, foi o mar, eu sei, foi você.
Marina, morena Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto, que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina morena, mas eu tô de mal. Desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina morena, mas eu tô de mal com você, de mal com você.
Carioca, sai do teu sono devagar. O dia já vem vindo aí e o sol já vai raiar. São Jorge, teu padrinho, te decana pra tomar. Xangô, teu pai, te dê muitas mulheres para amar.
Vai, o teu caminho é tanto carinho para dar, cuidando teu benzinho que também vai te cuidar. Mas sempre morandinho em quem não tem com quem morar.
Na base do sozinho não dá pé, nunca vai dar. Gente, é hora da gente trabalhar. O dia já vem vindo aí e o sol já vai raiar.
A vida está contente de poder continuar. E o tempo vai passando sem vontade de passar.
Vida tão boa, só coisa boa pra pensar. Sem ter que pagar nada, céu e terra, sol e mar.
E ainda ter mulher e ter o samba pra cantar.
O samba que é o balanço da mulher que sabe amar.
Ter mulher e ter o samba pra cantar.
O samba que é o balanço da mulher que sabe amar.
Primeira vista, amor de primeira mão, É ele que chega cantando, sorrindo, pedindo entrada no coração. O nosso amor já tem patente, tem marca registrada, é amor que a gente sente. Eu gravo até em disco todo esse meu carinho, todo mundo vai saber o que é amar certinho. Esse tal de amor não foi inventado, foi negócio bem bolado, direitinho pra nós dois, foi ou não foi? Esse tal de amor não foi inventado, foi negócio bem bolado, direitinho pra nós dois. Nosso amor já tem patente, tem marca registrada, é amor que a gente sente. Eu gravo até em disco todo esse meu carinho, todo mundo vai saber o que é amar certinho. Esse tal de amor não foi inventado, foi negócio bem bolado, direitinho pra nós dois, foi ou não foi? Esse tal de amor não foi inventado, foi negócio bem bolado, direitinho pra nós dois.
Um velho calção de banho, o dia pra vadiar. Um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois na praça caí-me, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde.
Cachaça de rolha e com olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar, ir sentindo.
Macio que brota dos coqueirais e nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã.
faz ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Hoje recebemos aqui no estúdio a doutora Tabita Teles, psicóloga clínica do desporto, e estamos a falar sobre a maternidade. Bom, doutora Tabita, nós não tem como falar da maternidade sem falar da transformação da identidade da mulher, né, na maternidade. O que, que muda para a mulher quando ela se torna mãe?
Muda tudo. Só tudo. Ela tem que ter muita clareza de quem é ela mesma para ser o eixo, porque
pra
tudo em volta vai mudar.
Né? Para não se perder.
Exato. É uma questão matemática, né? Para eu perceber a mudança, eu tenho que ter um eixo. Então, assim, tem que ter um eixozinho ali para eu conseguir lidar com as mudanças. É, a nível de transformação cerebral, a gente tem... Vira e mexe se descobre, né, uma nova alteração que acontece a nível cerebral a partir da gravidez, mesmo sem ser a partir da gravidez, né, porque no caso dos pais que não tem essa possibilidade, mas o próprio fato de ter o contato ali com aquela criança, então tudo isso tem alterações muito importantes no nosso organismo, né, então a nível psicofisiológico a gente já tem algumas alterações ali muito importantes. Depois, a nível psicossocial, então, aí é que tem mesmo, né? Porque muda toda a dinâmica, muda a questão da identidade, que eu acho que essa questão da identidade pega, né? É, inclusive, foi um dos pontos aqui que a gente recebeu também de pergunta, né? Quem sou eu? Quem é essa pessoa? Porque antes de você ter um filho, você sabe quem você é, do que você gosta, etc. Depois, né? Você até sabe, mas como você tem um outro papel que se dilui naqueles papéis que você tinha, né? Então, isso faz com que você precise repensar até a sua identidade.
Exatamente. Eu tinha uma amiga que ela falava, tinha uma fala que era muito interessante, mas que faz todo sentido. Ela falava, ai, Alexandre, eu sou muito filha para ser mãe. Isso é muito forte. Se você parar para pensar, isso é muito forte, porque, na verdade, você ainda, você na condição de filha, você se sente ali conduzida com alguém acima, à frente de você. Uhum. E, de repente, você, quando se coloca no papel da mãe, você é essa condução. Você é a responsável pelo caminhar daquela criança que está ali na sua frente. Então, é muito isso, né? Eu sou muito filha para ser mãe. E ela falava isso, eu olhava aquilo e falei, gente, mas que loucura. E faz sentido.
E é tão bom ela ter clareza disso.
Uhum.
Porque a gente só pode mudar, né? Como é que eu vou ser uma mãe melhor se eu não consigo olhar para aquilo que está dificultando? Porque, às vezes, a gente veste uma capa, né? Voltando um pouquinho para a questão da idealização, né? Idealização daquilo que é ser pai, daquilo que é ser mãe. Muitas vezes se veste uma capa, né, de que não, eu tô fazendo todos os possíveis, eu tô sendo excelente pai, mãe tem uma culpabilização maior, normalmente as mães se culpam mais.
Elas trazem isso para elas
trazem
mesmas,
mais, né? Esse questionamento, mas uma coisa é eu trazer o questionamento, será que eu tô sendo uma boa mãe, será que eu tô fazendo isso certo, um bom pai, será que eu tô fazendo isso certo? Outra coisa é encarar aquilo de frente, do tipo, sou muito boa filha para ser uma boa mãe.
Uhum.
Porque aí eu entendi qual é um ponto que pode atrapalhar muito o meu fazer enquanto mãe.
Uhum.
Então, se eu sei desse ponto, vamos lá tentar mudar. Né? Para uma psicoterapia, o que quer que seja, mas assim, é importante a gente atentar esses pontos e não achar que, ah, não, é porque faz parte de ser mãe, é difícil mesmo, é isso. E sem olhar para esses pontos. Ninguém aqui é super-herói, super-heroína, né? Não se consegue tudo, não se faz tudo. Não é porque você vira mãe que automaticamente você sabe tudo, vira pai automaticamente sabe tudo, muito pelo contrário. Né? Claro que pro filho você acaba vestindo um pouco mais essa capa, porque a criança precisa lhe dar segurança.
Ela te enxerga, assim, né? A criança, exato, geralmente enxerga a mãe.
Porque você
e
é a figura de referência, né?
Exato.
Então, mas para você mesmo não é muito bom mentir.
Exato. Não. Agora, doutora Tabita, a mulher virou mãe, mas não deixou de ser mulher, né? Então, como é que ela poderia equilibrar, né? Se a gente tivesse um caminho aí. Esses diferentes papéis, mãe, profissional, esposa, filha, sem se sentir sobrecarregada, porque o que a gente mais escuta é uma mãe, tô cansada.
É sempre uma mãe sobrecarregada.
Tô cansada.
Eu acho que... Aqui eu vou falar da minha famosa questão da rede de apoio.
Sempre, né?
Não tem como. Vira e mexe, eu escuto alguém falando que esse negócio de rede de apoio é que quem não amadureceu. Vira e mexe, a gente escuta assim, umas críticas e fala, gente, isso não faz o menor sentido. Né? E tem até uma frase que eu gosto muito. Eu não sei se é exatamente assim, mas é mais ou menos. É preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Eu acho que a frase é por aí, né?
Como é que é?
É preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Se não for uma aldeia inteira, uma comunidade inteira, é um pouco assim a frase. Mas o que isso quer dizer? Que por mais que a gente fale aqui do papel de mamãe, por mais que a gente entenda que o papel da mãe é importante, mas uma mãe sozinha não cria uma criança. Né? E aqui eu acho fundamental que isso fique muito claro para qualquer mãe. Ela pode ser a melhor mãe do mundo, mas isso só não basta. Algumas mães vão detestar ouvir isso. Mas é verdade. Cada pessoa dentro de uma comunidade vai ter um papel diferente na formação de um indivíduo. Né? É, claro, depois a gente vai falar um pouco mais disso. A gente tem diferentes versões de se ter uma família. Tudo bem. Mas ainda assim, o papel que um irmão pode ter, que um tio pode ter, que uma avó pode ter, né? Não estou nem falando aqui de pai e mãe, estou falando de diferentes pessoas ali, que um professor pode ter. Né?
Exatamente.
Então, cada pessoa dentro de uma comunidade ocupa um lugar muito importante da vida dessa criança. E se a mãe não tiver uma rede de apoio, primeiro a mãe precisa entender isso. Depois ela precisa ter as pessoas que também funcionem como rede de apoio. Porque as duas coisas acontecem, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que estão ali se prontificando para ajudar e a mãe não quer, porque só ela sabe dar comida daquele jeito, porque só ela sabe fazer assim, porque só ela sabe fazer assado. Tudo bem, a outra pessoa não vai fazer que nem você, mas ela pode fazer um pouquinho e pode ajudar.
Uhum.
Né? Ou o contrário, né? Muitas vezes a mãe se vê ali sobrecarregada porque ela não encontra ali ninguém que ofereça. E aí vai ter que buscar, muitas vezes, né? Então, acho que não tem como não se sentir sobrecarregada se você não tem rede de apoio, se você não tem gente. Né?
Exato.
Para entregar a criança por 5 minutinhos, que seja.
Gente, e só uma mãe para saber o que são esses 5 minutinhos de... Ai, tô livre. Porque é uma sensação, assim, igual eu falo. Eu lembro quando eu tive meu primeiro filho, falei, gente, ninguém me preparou para isso. E o meu primeiro filho era um bebê que não dormia. Então, era o tempo inteiro. Aí, gente, eu lembro de eu levando ele, indo com ele pro pediatra. Falou, olha, ele não dorme. Aí o pediatra virava, ele não dorme porque a vida é maravilhosa. Ele tá... Falei, olha, ele, Alexandre, cria um ambiente, apaga todas as luzes. Eu falei, eu apago todas as luzes, ele enxerga a luzinha vermelha. Da TV é o suficiente para ele querer brincar, para ele
já
se distrair com aquilo. Tudo era estímulo. O meu segundo já foi uma tranquilidade. Então, assim, ainda tem isso, né? Ainda tem essas diferenças, mas que naquele momento que você está vivendo, a sensação que tem, essa mãe tem é: o mundo está acabando, eu não vou viver nunca mais.
Olha, são várias as queixas, né? Queixa assim: ninguém me chama mais para sair. As amigas que sempre saíam comigo.
Ou chama, você não consegue acompanhar.
Sim. Ou não tem empatia, né? De ir para um lugar onde se possa levar uma criança. Né? Então, são vários os fatores ali que colocam aquele em xeque. Inclusive, com amigas mais próximas, eu tenho uma questão, já aprendi essa. Então, com amigas mais próximas, quando eu estou familiarizada com a criança, eu chego, encontro, falo, me dá aqui um pouquinho, e já pego a criança, né? Uhum. Quando eu tenho intimidade para fazer isso. Porque eu sei que é um alívio, né? Pelo menos
é um
cinco
alívio,
minutinhos
sim,
que a criança estiver ali. E claro, se for uma pessoa desconhecida, a criança não vai. Mas se for uma pessoa que a criança já está ambientada, mesmo que tenha um chorinho, mas vai, leva. Né? E de amigas mais próximas, eu escuto muito isso. Vai, leva, pelo amor de Deus, leva. Né? Assim, 5 minutinhos que ela precisa para ser ela.
Uhum.
Né? Então, acho que são estratégias assim que uma mãe precisa ter. E acho que tem um autoconhecimento que é muito importante também. Né? É uma coisa que, infelizmente, eu vejo, acho que sempre existiu e hoje continua existindo, que é as pessoas quererem ter filhos sem pensar minimamente sobre isso. Né? Você nunca vai ultrapassar a criança que você foi, o adolescente que você foi. Isso não existe. Né? E para você ter um filho de uma forma minimamente tranquila do ponto de vista psicológico, você precisa ter feito minimamente as pazes com a criança que você foi, com o adolescente que você foi. Porque muita coisa volta nesse momento.
Olha. Isso é forte.
Isso é muito forte. As pessoas só se dão conta disso.
A gente não pensa nisso, é.
Ninguém pensa nisso. Não, não é ninguém. Muita gente pensa nisso, mas assim, é pouco falado.
Em geral, não se pensa nisso.
Em geral, não se pensa. É. E depois você tem um filho, o filho espeta lá naquele pontinho. Que você se lembra ali quando você era filha.
Que muitas vezes ainda não foi superado, trabalhado.
Muitas vezes ainda não foi. Nunca vai ser completamente superado, mas... Mas olha, se você não tá bem resolvido com a criança que você foi, com o adolescente que você foi, vai ser muito mais difícil. Claro que bem resolvido completamente, ninguém tá, mas minimamente. Porque senão você não vai nem saber que a questão é essa, né? Então tem que ter um planejamento, tem que ter um planejamento financeiro, que hoje em dia tá cada vez mais difícil. Hoje em dia tá difícil viver, mesmo sem filho, imagina com filho, né? Então, planejamento financeiro, a questão da rede de apoio. Aqui a gente tem muito imigrante que nos escuta.
Pois é, isso que eu tava pensando aqui. Para a mãe imigrante, isso aí é tudo potencializado,
Exatamente.
Né? Porque geralmente ela está realmente sozinha.
E eu já soube de muitos casos de pessoas que decidiram voltar para o seu país depois da maternidade.
Sim, sim.
Porque falou assim, olha, é só pai, mãe, é criança e assim... Eu preciso de rede de apoio, eu preciso de gente. Eu tenho lá pessoas da família disponíveis para me ajudar, mas que não podem estar aqui.
Exatamente.
Então, prefiro voltar em algum outro momento e migrar de novo, porque é isso. E a criança precisa desse convívio também, né? Então, acho que tem algumas coisas que passam ali por um planejamento, que, principalmente por um autoconhecimento muito grande. Essa mãe tem que saber minimamente quem ela é, para depois ela saber quem ela é como mãe. Né? Então, se isso não está claro antes, depois vai ficar mais confuso ainda.
Exatamente.
Então, eu tenho assim, tem uma amiga que passou por uma experiência interessante, que é, primeiro que assim que ela teve filho, ela teve dificuldade, né, de dar leite, dar o peito, e ela desistiu, falou, tudo bem, vou usar a fórmula, mas aquilo pra ela,
foi
ela
frustrante.
Precisou se acostumar com essa ideia, não sou uma mãe ruim, porque eu não tentei muito, mas na verdade eu não tava disposta a tentar muito, aquilo já tava estressando muito ela. Ela poderia ter tentado mais, ela sabe disso, poderia ter tentado mais, mas eu não estava bem para tentar mais, eu não me sentia, né? Então foi um processo para ela conseguir aceitar isso. E um outro processo que foi interessante, ela começou com o bebê, não lembro mais ou menos com quantos meses, ela contratou uma pessoa para ficar à noite. Isso tinha o pai que ajudava, né? Inclusive era o pai que colocava para dormir, ela tinha uma rede de apoio, mas ela... sentiu a necessidade de ter uma pessoa em casa pra noite. Durante o dia eles ficavam sozinhos e ela foi muito julgada por isso. Como é que vocês estão, os dois em casa, tem plenas condições, tem rede de apoio? Ela olhava e dizia assim, eu preciso dormir. Isso pra mim é negociável, senão eu não tenho
Cada
condição.
Cada organismo reage de uma forma também,
Exato.
Né? Você não pode esperar uma resposta de uma pessoa... que não é você. Quer dizer, essa pessoa tem uma outra condição física, uma outra realidade.
Não, e assim, muitas pessoas podem estar escutando isso e falar assim, ah, mas porque ela é fraca, todo mundo precisa dormir. Mas não interessa, cada um é de um jeito. E essa tranquilidade com que ela diz assim, eu preciso dormir, senão eu não tenho condição de estar com essa criança durante o dia. Isso é negociável pra mim. E quando ela coloca isso, é negociável pra mim. Claro, tem condição financeira de contratar uma pessoa para estar ali à noite. Ela consegue ser uma mãe muito melhor. Era isso. Isso deu uma paz, assim, para ela. Né?
É saber respeitar cada... Eu vivi o processo contrário. Eu contratei, eu tinha babá, mas que durante um ano eu não deixei a babá encostar a mão no meu filho. Então, eu pagava uma pessoa para ficar sentada me olhando cuidar do meu filho, porque eu não deixava. Não deixava vó cuidar, não deixava, ninguém, só eu. Eu achava que ninguém ia fazer igual eu faria. E foi assim, eu cheguei num nível de exaustão absurdo,
claro.
Absurdo. À noite, eu amamentava falar de 3 em 3 horas. Não, o meu era de 1 hora e meia, 1 hora e meia. E eu, ao mesmo tempo que eu amava fazer isso, eu não queria ninguém me substituindo nisso, mas aquilo era exaustivo. Né? Então a gente vive todas esses conflitos, essas emoções. E eu só fui superar porque, felizmente, a babá que eu tinha contratado era uma senhora maravilhosa. Foi um anjo na minha vida. dela chegar. Eu lembro direitinho, eu ainda fazia o almoço, que não deixava ninguém cozinhar. Aí eu fazendo, ela sentada, eu com o bebê, chorando, né? Com o bebê do meu lado e fazendo almoço. Ela, ô, Alexandra, posso te pedir uma coisa? Me deixa fazer o almoço? Porque, olha, você tá me pagando para ficar... Você tá fazendo tudo. Olha só, eu precisei da pessoa que eu contratei me chamar a atenção sobre isso. Aí eu comecei e falei, mas o almoço? Aí cedi o almoço. Aí eu comecei a trabalhar, acabou minha licença. Eu chegava em casa, ela tinha dado banho no bebê. Eu ficava muito brava, muito nervosa. Como assim não sou eu que estou dando banho no meu bebê? Até ela foi aos poucos. Ela teve muita paciência comigo. Para me mostrar que, olha, ela poderia me ajudar sem tirar meu filho de mim. Acho que era mais ou menos isso. Mas assim, então hoje eu fico vendo o seguinte, não dá para julgar mãe nenhuma. Porque cada uma, tanto vai ter essa que vai se priorizar, vai virar naquele momento e ter essa força de virar e falar assim, olha, eu preciso me dar esse tempo. Como vai ter aquela que vai falar, vai querer abraçar tudo e vai realmente se exaurir. Né? E tá tudo certo. Né? É buscar aos poucos é que as coisas vão se ajustando e muitas vezes precisa até de um acompanhamento, né, Dudu?
Não, sem dúvida, sem dúvida. Agora, essas últimas são as que estão com mais tendência a sobrecarregar, né? As que querem fazer tudo. Claro, leva um tempo, nem todas vão ter uma pessoa para pacientemente fazer essa transição, né? Então, é o que a gente percebe com muita clareza. Essas mães que costumam ser mais firmes, não, eu só vou até aqui, isso aqui não posso fazer, né? Não abro mão disso, não abro mão daquilo, apesar de serem as mães mais julgadas, né? Porque tem essa ideia de que a mãe tem
cobrança
que...
Cobrança em cima da
dar
mãe.
Dar conta de tudo, tem que fazer tudo. Não. Então, quando a mãe diz, não, isso eu não vou fazer. Isso é o pai, isso é a avó, isso não é... Né? Essa mãe vai ser mais julgada. Mas, por outro lado, essa mãe vai ser menos sobrecarregada.
E muitas vezes a gente escuta, né? Ah, mas eu fazia, na minha época eu fazia isso aí. Só que esquece que as crianças de hoje têm estímulos completamente diferentes das crianças...
E é outra pessoa, mesmo que fosse na mesma época.
O ritmo é outro, né? As crianças hoje são muito mais estimuladas. Então, são muito mais ativas, né? Isso tudo interfere.
Sim, sem dúvida.
Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Vamos ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Beijar, gastando assim o meu batom. Agora pego um caminhão, na lona vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica, não vou me sujar, fumando apenas um cigarro. Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais estou indo embora. No mais estou indo embora. No mais estou indo embora. No mais.
Só se tem quando se acende a lamparina, iluminando a alma, se entende a própria sina. E quando se vê o arame que amarra toda a gente, pendendo das estacas sob um sol indiferente. Beleza, só depois de uma sangria desatada, aberta na ferida dos perigos do amor. E quando se afasta a sombra triste do remorso, que faz olhar pra dentro para enfrentar a dor. É para este silêncio que se estende da janela, passa o teu passado e come o lixo que ele encerra. Vagar sem remissão é também parte da questão. Juntar estas migalhas para refazer o pão. Não é da natureza que ele surge confeitado, mas é desta tristeza, desse adubo de rancor. Beleza é o temporal que suja e corta uma visão, esmaga qualquer sonho com um grito de pavor. Passado e come o lixo que ele encerra. Vagar
mas é desta tristeza, deste adubo de rancor. Beleza é o temporal que suja e corta uma visão, esmaga qualquer sonho com um grito de pavor. Beleza é o temporal que suja e corta uma visão, esmaga qualquer sonho com um grito de pavor. Beleza é o temporal que suja e corta uma visão, esmaga qualquer sonho com um grito de pavor. Beleza é o temporal que suja e corta uma visão, esmaga qualquer sonho com um grito de pavor.
Assim eu ia lhe chamar, enquanto corria a barca, lhe chamar, enquanto corria a barca, lhe chamar, enquanto corria a barca. Por minha cabeça não passava, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Lá, ya, ra, ra. Lá, ra, 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 ra. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha, preta, preta, pretinha. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Lá, ya, ra, ra. Lá. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Chamar, enquanto corria a barca, lhe chamar. enquanto corre a barca. Por minha cabeça não passava. Só, somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Só, somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar. Ai, 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 saudade, não venha me matar. Ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, 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 saudade, não venha me matar. Lhe chamar. Enquanto corri a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corri a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corri a barca, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar. Enquanto corri a barca.
Você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver. Chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez, uma vez. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar.